Pensa numa pessoa que gosta de futebol. É um dos que mais gosta de futebol aqui de Uruçanga e da região. Nosso amigo Vilmar Favro, hoje, contando um pouco de histórias da sua vida, da profissão, do envolvimento social, a própria igreja, né? E o futebol, é claro, com principalmente o Clube Atlético de Vila. Muito bom dia, Vilmar. Seja bem-vindo ao programa. Bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os seus ouvintes. E obrigado pelo convite, né? Então, estou aqui à sua disposição.
Eu fiquei muito feliz quando o produtor Gustavo colocou aqui na pauta. Olha, hoje o Vilmar vem aqui. Vamos contar um pouco de histórias, né? Você que é um apoiador do esporte, jogou e ainda joga futebol, né? Mas eu queria começar lá atrás. Você é natural do bairro de Vila mesmo, Vilmar?
Sim, Bicudo. Eu nasci no bairro de Vila dia 3 de julho, né? De 1958. Então, portanto, nessa sexta-feira agora eu farei 68
anos. 68
anos. Isso. Eu sou filho aí do de Vila. Meu pai, Fábio, era um carpinteiro, né? Hoje já falecido. E a minha mãe é família Talamine, no caso. É, a minha mãe é Talamine. Então, nós temos aí a parentagem de Talamines, temos a parentagem de Favro, então é uma família muito humilde aí do bairro de Vila, na qual se criamos aí nesses anos todos.
Cresceu no bairro de Vila, fazendo arte por ali mesmo?
Ah, sim, já com 8, 9 anos a gente já andava por tudo, né? A gente não tinha celular na época e nós tínhamos que ir em busca de opções.
A diversão era
A diversão era correr para cima e para baixo e depois quando sobrava tempo, porque tinha que estudar, a gente tinha que ir para a escola, né? Então, a dona Zelinda, que era a nossa primeira professora, já sempre ela levava tudo na puxada da orelha, né? Então, todo mundo tinha que seguir o regulamento certinho. Então, voltando para casa, aí a gente tinha, às vezes, meia tarde para brincar, e brincava até tarde da noite, tomando banho, jogando futebol, enfim. Mas eu já com 8, 9 anos, já ia pro estádio de Vila, ali pro campo de Vila, né? Campo ruim, que Deus o livre, lodo, né? Mas a gente ia para lá e já começava a brincar. E a gente tinha muitos amigos, assim, né? Era um bairro pequeno que todo mundo se conhecia, né?
Você então, lembra de alguns nomes da época, certamente?
Ah, né? Sim, lembro de todos eles, né? Até agora há pouco estava o Gilmar Debona aí, também, que é o meu amigo, o Marilto, o irmão dele, que já faleceu. Inclusive, que a nossa sede lá nós vamos colocar no nome dele, né? De tanto que ele também trabalhou pelo De Vila, pessoa que mereceu também esta homenagem, né? E aí nós tínhamos muitos amigos, né? Então, nos domingos a gente ia, mais sobrava tempinho era nos domingos. Aí o domingo era o dia inteiro. Primeiro a missa, né?
Sim.
A missa primeira e depois, então, a gente se divertia correndo para tudo quanto era lado. Era a nossa diversão no momento. Nós não tínhamos nada a não ser correr para cima e para baixo e ir procurando as opções boas que tinha, que eram muito boas quando criança, né? A gente tinha um espaço aí para brincar, né? Que hoje está mais difícil. Então foi uma infância muito boa, eu acho que foi uma infância feliz que nós tivemos, né?
Eu imagino que jogava com você ali o Marilto, o Fernando de Vila.
O Fernando de Vila, né? Também já falei, o Fernando de Vila era outro amigo nosso, né? O Jusemar de Jesus, enfim, o de Vila todo lá, o Nivaldo Burinha, o Neném. Eu tenho uma relação grande, que são hoje tudo cinquentões, né?
Exato.
Eu sou sessentão já, mas eles são um pouquinho mais novos, mas já era da nossa turma, né? Então, muitos ali do de Vila, então a gente tem essa amizade até hoje, porque eu não abandonei o bairro até hoje, né? Meu bairro é o meu coração, né? Eu sempre faço parte lá da igreja, faço parte do futebol, da escola, enfim, de tudo. A gente faz parte de um pouquinho de cada, né? Então isso nunca saiu da nossa cabeça, nunca, né?
A escola que você falou era a escolinha do bairro de Vila?
Bairro de Vila.
Onde tem o posto de saúde hoje?
Onde tem um posto de saúde hoje. Não tem mais o posto de saúde. É onde a primeira escola de Vila, do lado do clube ali do Boca hoje, da Sociedade Recreativa de Vila. Perfeito. Ali foi a primeira escola ali, né?
Uhum.
Aliás, tinha uma outra anterior ainda, que ficava em frente, do outro lado, era de madeira. Aí foi desmanchado e foi colocado essa, foi feita de material, essa escola, onde a gente começou ali já, né?
Certo.
É, isso no meado de 64. Eu fui com 6 anos, porque eu fazia aniversário a metade do ano, e eu com 6 anos de idade, eu fui já para o primeiro ano escolar daí, né? A Dona Zelinda Pelegrim era a professora nossa.
Você pegou ainda um momento em que o Clube de Vila ainda fazia bailes também.
Com certeza, né? Bicuda. E depois a gente vai se tornando adulto, né? E aí, logo em seguida, claro, o Clube de Vila ele fazia aproximadamente um baile a cada 2 meses. Certo. Mas era um baile que as turmas esperavam, né? Contando nos dedos, porque não tinha muito bailes na época, né? Então, essa opção de baile era pouca e isso dava saudade de um baile para o outro. Então, era só ali, todo mundo se encontrava ali, né? E então, a região toda ia para o bairro de Vila, na sociedade ali, né? Então, era um clube, assim, realmente, que os bailes davam muito bons, né? Era um clube pequeno, mas lotava pela população que tinha na época, era pouco, mas vinha de outras localidades. Então, o Clube de Vila foi muito sucesso.
Para quem sempre jogou futebol e esteve envolvido com futebol, olhar aquelas fotos das formações, dos times, é a melhor memória possível. Você começou a jogar já cedo no De Vila?
Sim, cedo, Bicudo, cedo. Eu já com 16 anos, eu já jogava no time titular de Vila. Na verdade, eu não soube, assim, aspirante, eu não me lembro de ter jogado assim, não. Eu, quando já comecei a jogar, joguei já no time de cima, né? 16 anos comecei, disputava já aqui os campeonatos aqui da região e tal, e depois eu fui embora de Uruçanga. Na verdade, eu fui trabalhar, aí eu comecei o meu primeiro trabalho, voltando aí para o meu primeiro trabalho, eu estudava no Anacleto Damiani, famoso Anacleto Damiani, que nós fazíamos integrado, e trabalhava comigo o Paulo Piovesan, estudava comigo o Paulo Piovesan, lá de São Pedro, e o Valmilson Vieira, E o Gilmar Felipe, já falecido, né? Eles trabalhavam na Etagro, empresa técnica de agronomia, e estudavam comigo no integrado. E aí, nesse meio tempo, eles disseram, pô, tu faz sempre a tua matemática aí, a tua matéria de matemática, eu ia bem na matemática, por que você não vai trabalhar lá na Etagro? Tipo, se tiver uma vaga lá, eu tô louco para trabalhar. Eu tinha 13 para 14 anos. E aí fui lá. Aí o que acontece? Eu saí de casa prontinho para trabalhar no escritório, né? Botei a melhor roupa que eu tinha, a roupa que eu ia à missa, né?
Você caprichou no visual.
Visual. Cheguei lá, o Moacir Possamay, também que hoje não se encontra mais com a gente, ao qual eu respeito muito, para mim foi uma pessoa que me incentivou muito. E o Moacir Possamay disse, olha, Vilmar, é o seguinte, aqui no escritório não tem emprego. Tem emprego é lá em cima, na roça lá. E lá eu acho que precisa um para puxar cavalo lá. Fazia a plantação lá de enxertos, né? Era uma estação experimental.
Certo.
E eu fui para lá. Fui para lá e arregacei a calça, enterei o sapato descalço mesmo e fui lá puxar o cavalo naquele mesmo dia. Comecei a trabalhar. Aí eu fiquei 2 anos lá em cima. E em seguida, depois, então, eu fui chamado para o escritório, na qual dei sequência na minha vida aí.
Feliz da vida com o primeiro emprego, né, Vilmar? Eu vou perguntar para você, quantos irmãos na família?
Olha, Bicudo, nós somos em 9 irmãos. Nós temos 5 homens e 4 mulheres, mas 2 homens já se foram, né?
Certo.
Eu perdi meu irmão Décio com apenas 44 anos. Ele infartou e morreu muito novo, né? Trabalhava na Ceramicolor e deixou 2 filhos, um casal, a Fabiana e o Fabrício. Né, que hoje já estão por aí, como os outros, e a esposa também dele, 2 anos depois, acabou falecendo também. É, e agora, recentemente, agora em 2018, aí, perdeu o Adalberto, né? Era um dos irmãos também. Então, nós estamos sobrando 3 homens e as mulheres estão firmes e fortes ainda.
Coisa boa. Ô, Vilmar, ao longo da carreira como atleta no De Vila, né, Clube Atlético De Vila, conquistou alguns bons títulos, né, dos campeonatos, né, jogou alarme também.
Com certeza, Bicudo, com certeza, né, como jogador, depois eu fui embora de Uruçanga e aí sim, lá eu disputei o campeonato de Jaguaruno, o campeonato da Içara, o campeonato da Alarme também, né, aí eu voltei para Uruçanga e já estava com 30 e poucos anos, né.
Certo.
Mas eu, na verdade, eu no futebol eu só tenho alegria, né, Bicudo, porque o futebol é uma coisa que eu adoro, que eu gosto. Né? E hoje a gente analisando o De Vila num todo, o De Vila, se a gente analisar mesmo do esporte amador, é um clube que hoje ele tem uma sede social lá, né? um estádio de futebol, e nessa sede está todo um registro da equipe desde 1963, quando eles fizeram o primeiro torneio naquele estádio, naquele campo. E de lá para cá foi todos registrados. Então, a maioria daqueles troféus que tem lá, que são muitos, quem vai lá pode verificar isso, lá existe também quem ganhou aqueles troféus. E lá eu estou praticamente muito daqueles quadros lá, né? E a Rita dizia sempre, a minha esposa, que o que não estava, eu dava um jeitinho de colocar, porque às vezes eu estava tirando a rede ou alguma coisa, bati o foto, e aí eu fazia uma montagem para poder eu aparecer no cantinho lá, né? Então é uma coisa bem completa, que para o amador é muito importante isso aí, né? Porque todos que passaram por lá tem um registro lá que jogou lá, né?
Eu recebi um descritivo aqui e tem o símbolo do Clube Atlético de Vila e data aqui de 1980. Foi quando...
Registrou
o CNPJ.
O de Vila foi registrado o CNPJ em 1980. 80. Aí ele passou a ser um clube, né, que daí pode ter aí reivindicações, né, para estatais, para reivindicar qualquer valor, porque ele está registrado com o CNPJ e tudo mais, né?
Você faz parte do CAEP do bairro de Vila?
Ah,
Nossa Senhora do Parque?
Praticamente sempre, é. O CAEP do De Vila, na verdade, é assim, Bicudo, ali nós fizemos duas igrejas, né? Fizemos uma em 1966, por aí, eu tinha uns 8 anos de idade, participei como servente de pedreiro. O pai botava nós lá carregar tijolo lá para ajudar o pedreiro, na época era o seu Perito, Durval Perito, que era o pedreiro, fizemos aquela primeira igreja. E depois, passou-se muitos anos, em 93, nós formamos um outro CAEP lá, na época, e... Fala-se muito do Agenor Possamay, né, que era o presidente, eu era o tesoureiro. E aí nós fomos desmanchar aquela primeira igrejinha para fazer uma outra. E aí essa história bonita que nós subimos lá em cima do telhado para jogar a telha para baixo para começar a desmontar, a desmanchar a igreja. E o Agenor estava com uma calça de veludo. E aí nós subimos nós dois na escada e aí o Agenor... Eu disse a Genor, olha bem, se nós jogar uma telha para baixo, nós temos que derrubar essa igreja e fazer outra. E agora? No dinheiro a coisa está curta aí. Como é que nós fizemos? O Genor, Mar, vamos jogar. Ou calça de veludo ou bunda de fora.
Esse
ditado, né? E ele estava de calça de veludo. E jogamos para baixo, então a igreja, nós construímos aquela igreja ali com muita dificuldade. Mas o Bicudo, eu sempre falo uma coisa, que construir um templo de Deus, que é uma igreja, é uma coisa sagrada, Deus ajuda muito. Tudo dá certo, né?
Verdade.
Então, tu pode notar que as igrejas aí que todo mundo quer fazer, é só fazer que dá tudo certo, né? Deus acontece e ele participa junto, né? Então, ele está lá resolvendo para a gente as dificuldades, com certeza.
E agora, recentemente, fizeram uma outra reforma, inclusive, também com
a ampliação fizemos do salão de festa. O salão de festa estava realmente tomado de cupim e precisava fazer uma reforma. E aí juntamos a equipe toda lá, né, que a gente tem uma equipe boa lá, né, tem a Kátia, tem a Rita, tem muita gente, eu nem vou aqui citar, senão vou esquecer a todos, o pessoal tudo da Glória Pelegrini, tem uma equipe muito grande lá, né, que estão sempre lá, tem o Neném da Kátia, tem o Nivaldo, a Kika, as pessoas que como eu te falei, o número é muito grande do CAEP lá, que está sempre ajudando, estão sempre lá, né. E elas tocam o De Vila sempre e vão tocar aí até morrer, com certeza.
Coisa boa. Você falou em Etagro, mas eu relaciono Etagro, também o segmento, né, empresarial, com a antiga Petercime, Coopermac, onde você trabalhou até pouco tempo também.
Sim,
né?
Sim.
Você sempre esteve envolvido nessa criação empresarial.
A Etagro, quando ela iniciou, ela tinha esse processo de enxertos ali, de fazer essas, tipo a Ipagre, né, a estação experimental. Posteriormente, ela tinha criação de suínos também.
Sim.
A Etagro tinha criação de suínos, tinha as raças de suínos muito boas na época. E depois, posteriormente, eles entraram no frango também, no frango de corte, na qual onde eu também já comecei a trabalhar com frango. Então, dali para frente, depois a Sueli comprou a Etagro, eu fui trabalhar na Esplanada, na fábrica de ração, né, como gerente lá da fábrica, e depois eu fui trabalhar nas granjas, como gerente das granjas lá. Então, a minha vida ficou, se resumindo, eu fiquei 13 anos, né, morando e enfim, trabalhando lá para a Esplanada, Olho d'Água, enfim. Eu fiquei por lá. E aí... voltei para Uruçanga já no meados aí, né, de 90, quando eu fui para Petercime. Uhum. Aí da Petercimi Rooster e depois, posteriormente, Coppermack.
Nesse tempo todo, nesses vários anos somados aí, dá bastante tempo, né?
Olha, Bicudo, eu tenho 55 anos trabalhados.
Uhum.
É, 55 depois... anos trabalhados. E esses 55 praticamente com aves, né?
Você era um dos diretores também.
Sim,
da
diretores também, é. Né? É.
Viajou bastante com a empresa?
Viajei também? Bastante, Bicudo, sim. Eu era diretor comercial e aí a gente, para buscar pedido, tinha que circular esse país todo aí, né? Então a gente ia em busca e... A Coppermack foi um sucesso total mesmo, uhum. né? Muito boa a empresa, é uma das número um aí do Brasil, né?
Uhum.
E é uma empresa que trouxe uma tecnologia muito boa, né? Tem até hoje. E o Brasil todo, hoje, 90%, vamos dizer assim, compra a Coppermack, porque tem uma máquina aí que dá resultados, né?
Uhum. Incubação de ovos, né?
Incubação de ovos.
Você viajou para outros países também, a trabalho?
Mas aqui na América do Sul, certo. Realmente. É. Eu estive em outros países mais, mas passeando. Agora, certo. Trabalhando mesmo, mas na América do Sul.
E o Shalom? Grupo Shalom, grupo de casais, muitos, dezenas e dezenas de casais, né?
Olha, Bicudo, já vai fazer 30 anos que eu entrei no Shalom.
Aham.
É, 30 anos. E Shalom é coisa boa, né? Shalom é coisa de igreja, coisa boa e... E a gente aprende com isso a se doar bastante, né? Na vida da gente, a gente tem que se doar realmente porque as pessoas precisam, né? E tem que estar sempre alguém fazendo algo a mais para que essas necessidades, né, cheguem até elas. Então, o Shalom faz um trabalho excelente, é um grupo de pessoas boas, né? E está aí, né? Hoje, com bastante casais realmente, né? E sempre representando aí a nossa cidade.
O Shalom faz alguns almoços e jantares, que, claro, envolve toda a equipe. O pessoal vende rapidinho. Já vários momentos, ó, vai ter almoço do Shalom ou jantar. Mas eu nem, não faz nem propaganda. O pessoal já vende rapidão.
Porque o Shalom organiza muito bem, né?
Isso.
O Shalom já organiza, já é de muitos anos que ele faz. E sempre eles fazem um almoço, né, para arrecadar fundos, para atender as necessidades do pessoal aí da região e tudo. Então, eles estão sempre fazendo o almoço. A gente participa também, né? E quem vai uma vez sabe que é bom, volta, né? Então, todo ano... É sucesso com o almoço do Shalom.
Já aposentou, profissionalmente falando, não?
Não, Bicudo, na verdade, né, hoje...
Você tem empresa ainda?
Hoje não estou mais na empresa, tenho outros negócios aí, né, mas a gente não para, né, nós temos... Não para, né, a vida nossa é bastante movimentada, a gente faz parte de muitas coisas, participa de muitas coisas, então a gente está sempre em atividade, né. Eu nunca estou parado, nem eu, nem minha esposa, a Rita, né, então... E falar assim, Bicudo, agora não falei da minha família em si, mas agora eu vou falar que depois eu casei em 81, né?
Uhum.
Casei em 81, esse mês de julho é um mês muito especial para mim, porque foi o mês que eu nasci e o mês que eu casei, né? Eu e a Rita vamos fazer agora, nesse dia 25 de julho, 45 anos de casamento, né?
Parabéns.
Se não me engano, é bodas de rubi, né?
É.
E eu tenho dois filhos maravilhosos.
Eu ia fazer perguntar sobre os filhos, já é vovô também, claro.
É, eu vi o Vitor e o Marcos, e eles, né, é o meu orgulho de ter eles, porque a gente praticamente não passa um dia sem falar com eles, né? E lógico, a nossa família é uma família muito unida, minha esposa Rita e tudo, e aí veio para nós completar mesmo, né? Veio três netas, né? Eu tenho, o Vitor tem uma e o Marcos tem duas, né? O Vitor tem a Laura e o Marcos tem a Olivia e a Amália, que faz sentido a nossa vida, né, Bicudo?
É, né?
Faz com que a gente consiga realmente...
Elas são crianças ainda ou já cresceram?
Uma com 11, uma com 9 e uma com 5.
11, 9 e 5.
É.
Fase boa, hein?
Nossa Senhora, todas três, a gente tem elas na cabeça todos os dias, né?
É, né?
A preocupação da gente triplica, como diz o outro.
Verdade.
Então, elas fazem o dia a dia aí, a gente está sempre aí tendo essas lembranças boas delas, porque elas incentivam a gente o tempo todo a viver mais.
Os filhos atuam em algum segmento empresarial parecido com o seu?
Sim, o Marcos e o Vitor. O Marcos hoje ele é lá uns diretores lá, ele também trabalha já no meio ambiente aí há muito tempo, no IMA, né?
Uhum.
E ele já está lá, eu não sei bem te dizer quantos anos faz, mas já faz algum tempo já.
Uhum.
Eu acho que talvez até uns 16 ou 18 anos, não me lembro bem.
Em qual cidade?
Criciúma?
Criciúma.
É, de Criciúma, né? Então, ele já foi gerente, né, da região toda aí, da REC e da MESC lá também, né? Ele teve uma época aí, porque a gerência mesmo é indicada pelo governo, né, e tal, mas ele tem, né, como subgerente lá, e após o gerente, é ele que responde lá pelo IMA, né? E então ele se dedicou a isso. Tem me ajudado muito aí também, porque eu estou precisando deles aí para outros negócios. E o Vitor também. O Vitor tem o emprego dele e tudo, né? Mas o Vitor me ajuda bastante. A gente tem outras empresas aí. O Vitor me ajuda bastante também no segmento aí, né?
Já teve campeonato de futebol com o seu nome?
Sim, Bicudo. Eu fui homenageado em 2017. Eu fui homenageado em 2017, né? O João Manduca, na qual esteve esses dias aí, né?
Isso.
Foi homenageado, na verdade, o Geraldo era o Geraldo da Liga, né? Fez o campeonato, e aí na época tinha que realmente fazer, colocar o nome de alguém, e ele fez esse convite para me homenagear naquele ano. Foi o segundo campeonato da Quaresma, um campeonato muito famoso que ele fez aí no bairro da Estação, ali no... naquele centro esportivo ali, né? E realmente eu fiquei muito contente com essa lembrança aí, né? Para os anos dedicados, né? E acabei, então, ainda o próprio De Vila sendo campeão naquele ano, entreguei a taça para a minha equipe, digamos assim.
Pro De Vila.
Então foi legal, show, né? De bola mesmo.
É, né? Fazer um pequeno intervalo, voltamos já. Vilmar Favro, do Sanguense, falando de esporte, da vida pessoal, profissional também, né? 11:06, segura aí, em ritmo de Copa do Mundo, a Marconi fala de futebol também, né?